Cumprimentar o Sr. Professor Cardoso da Costa e os Srs. Deputados. Apesar de não termos ainda entre nós os deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, temos aqui alguns constrangimentos de horários, não só dos Srs. Deputados, mas principalmente do Sr. Professor Cardoso da Costa, a quem agradeço a disponibilidade, essencialmente cívica, com que se disponibilizou para vir a este grupo de trabalho, para falar-nos de que é as suas opiniões e do que são os seus estudos sobre o Tribunal Arbitral de Desporto. Portanto, eu ia fazer o que é habitual, o Sr. Professor faria uma exposição e diria-nos o que entendesse, e depois os senhores deputados fariam as questões que também entendessem. Dizia só aos senhores deputados, hoje há aqui um pedido, nós normalmente temos aqui já uma forma de atuar, cada deputado faria a questão que entendesse e depois o Sr. Professor responderia no final. Há um pedido, dá também um constrangimento de um grupo parlamentar que se fizesse um a um, só porque há um deputado que naturalmente tem questões para lhe colocar e gostava de ouvir a sua opinião, mas depois tem um constrangimento que o obrigaria a sair mais cedo. Portanto, se fizer favor.
Carregar aqui, exatamente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. Eu é que me sinto honrado por ter sido solicitado pela Assembleia da República a dar o meu contributo cívico, na verdade, sobre esta matéria. Faço sempre que aqui venho a esta casa, mesmo quando exerci essas outras funções que referi há pouco, fico sempre muito honrado e mais uma vez essa honra se renova e o que faço acompanhando de um testemunho de muito apreço e muito respeito pelo Sr. Presidente, por todos os senhores deputados, e direi, enfim, então da minha justiça sobre esta matéria, no pouco que sei, ou nalguma coisa que sei, enfim. Eu, de facto, eu queria dizer ao Sr. Presidente o seguinte, eu até, digamos que tenho uma hora perfeitamente, são 13h20, 13h15, durante uma hora eu não tenho qualquer problema, estarei aqui inteiramente à vontade. Para além disso, de facto, tenho um compromisso por volta das 3h30, ainda que me obriga ainda a tomar um táxi, mas se desde já manifesto ao Sr. Presidente a minha disponibilidade para, se for o caso, e se esta... Não creio que as minhas considerações valham muito, mas se for o caso de elas ficarem interrompidas e de haver algum senhor deputado que queira ouvir-me ou queira que estas considerações, que este nosso diálogo continue, estou disponível para voltar cá em data que lhe seja conveniente. Bom, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a razão específica da minha presença aqui é o facto de ter sido coordenador de um grupo de trabalho que preparou um projeto de diploma para a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto, de grupo de trabalho esse que foi nomeado pelo anterior governo, nomeadamente pelo Sr. Secretário de Estado da Justiça de então, Dr. João Correia, pelo Secretário de Estado da Juventude e dos Desportos, que era justamente o Sr. Deputado Laurentino Dias. Essa comissão trabalhou entre setembro-outubro de 2010 e maio, por dizer, princípios de junho, finais de maio de 2011. Portanto, fizemos um conjunto de reuniões e a partir dessas reuniões surgiu este projeto, o projeto de diploma, que está retomado, salvo erro, na íntegra, não tenho a certeza, mas penso que na íntegra, pelo projeto de lei do Partido Socialista, cujo primeiro subscritor é o Sr. Deputado Laurentino Dias. Devo dizer que este projeto é da exclusiva responsabilidade da Comissão. O texto é da exclusiva responsabilidade da Comissão. A Comissão não recebeu quaisquer indicações ou quaisquer orientações no sentido das soluções que constam deste projeto. A única orientação que a Comissão tinha era a que constava do despacho de nomeação, que apontava para um estudo, uma revisão do nosso sistema de justiça desportiva em ordem a criar-se um regime que permitisse, está aqui destacado no preâmbulo do relatório, uma uma adequada CUNAM, portanto, a formulação de propostas de diplomas legais no sentido de alcançar uma justiça desportiva especializada, uniformizada e simultaneamente mais célere e segura. Portanto, o texto que aqui está é um texto da exclusiva responsabilidade dos membros da Comissão, um texto consensualizado, não quer dizer que, como aliás se diz na introdução, não quer dizer que todas as soluções tenham sido subscritas integralmente por todos os membros da Comissão, foi naturalmente necessário chegar a alguns acertos, prevalecerem uma ou outra opinião em algum momento, mas é de facto a pura e simples expressão das discussões e da reflexão que os membros da Comissão fizeram. O projeto foi entregue ao Governo. O anterior Governo não chegou, enquanto tal, a dar-lhe continuidade, pois o Sr. Deputado Laurentino Dias retomou como projeto de lei e apareceu, entretanto, a proposta do atual Governo. Se cotejarem os dois textos, verifica-se que este trabalho que a Comissão fez é o trabalho que manifestamente serve também de base no seu articulado à proposta de lei do Governo. Há, aliás, nomeadamente na parte relativa ao processo, um aproveitamento praticamente total do texto deste projeto da Comissão, naturalmente alguns aperfeiçoamentos, alguns complementos e modificações resultantes de uma opção diferente quanto à parte estrutural, à parte da estrutura do Tribunal. Aí é que há, de facto, uma grande diferença que teve que se refletir também, naturalmente, nas regras de funcionamento, nas regras de designação dos árbitros e mesmo numa ou noutra regra de processo. Há um ponto que é comum aos dois textos e que é o da instituição de um regime de arbitragem necessária no que toca à justiça relativa ao exercício dos poderes públicos das federações desportivas. Aqui, portanto, a ideia de que as questões contenciosas, as questões litigiosas que se levantem relativamente a esses, ao exercício desses poderes, devem ser resolvidas através de um tribunal arbitral e o recurso a esse tribunal é algo de obrigatório, algo de necessário, com exclusão do recurso aos tribunais administrativos, neste caso, é uma ideia acolhida em ambos os diplomas. Eu explicarei qual foi a razão porque é que a Comissão chegou aqui. A Comissão chegou aqui com base em três considerações. Primeira consideração foram... há algumas opções que foram... Primeira consideração, entendeu-se que não fazia sentido criar um tribunal administrativo específico, era excessivo, não há razão para isso, para a matéria desportiva, e por outro lado, um tribunal administrativo específico não resolvia o velho problema da possibilidade da oposição que as federações internacionais fazem, nomeadamente a FIFA, ao recurso aos tribunais do Estado. Sendo certo que, no nosso caso, não se pode recusar, dado o caráter público dos poderes da federação, o direito a uma garantia judicial para além da garantia jurisdicional interna das federações. Portanto, essa solução ficou afastada. Não havendo essa solução, e sendo certo que tinha que ser dada, não podia ser negada aos interessados, não pode ser negada aos interessados, no nosso quadro jurídico ou constitucional, o direito de recurso aos tribunais, para além dos órgãos jurisdicionais internos, a única via que, de facto, a Constituição consente é a via arbitral. A via arbitral, sendo certo que a imposição da via arbitral em substituição dos tribunais do Estado é hoje, há muito tempo, uma possibilidade acolhida pelo Tribunal Constitucional, portanto, foi esse o caminho que se seguiu, e Terceira nota que a Comissão, terceira opção que a Comissão fez, tudo isto foi discutido, terceira opção que a Comissão fez foi a de não abolir a justiça, a jurisdição interna das federações. Era uma opção possível, era acabar com os Conselhos de Justiça das Federações, concentrar a justiça desportiva toda num único órgão jurisdicional fora das federações. Entendemos que isso que era... mexer demais no sistema e, por outro lado, também verificamos que isso não encontra grande paralelo nos sistemas de organização desportiva de países parecidos com os nossos, ou países mais homólogos ao nosso. Estas, portanto, as opções fundamentais. Agora, portanto, uma opção fundamental comum no que toca a uma arbitragem obrigatória. Toca ao exercício dos poderes públicos das federações, porque este é que é o ponto verdadeiramente crucial. Depois, a possibilidade de extensão da intervenção deste tribunal à arbitragem voluntária não é uma questão controversa, não é? Há aqui apenas um ponto em que também o projeto do Partido Socialista e a proposta estão em convergência, retomam, aliás, isso, recolhem isso do nosso projeto, que é a extensão da arbitragem voluntária aos contratos de trabalho desportivos. Aliás, nesse aspecto a proposta vai mais além, porque nós não chegámos a transferir obrigatoriamente para o Tribunal Arbitral do Desporto a competência das comissões paritárias, isso não está no projeto, mas na proposta do Governo faz-se já essa opção. Pronto. Agora, os pontos de divergência. E a minha posição, naturalmente, quanto aos pontos de divergência. Do meu ponto de vista, os principais pontos que eu considero, enfim, relevantes naquilo em que os dois textos diferem são os seguintes. E o primeiro é logo o facto de a proposta de lei do Governo não contemplar o estabelecimento de uma lista de árbitros e não limitar o funcionamento do Tribunal aos árbitros constantes dessa lista. Eu estou em absoluta discordância com este ponto de vista e mantenho que só tem sentido a criação de um Tribunal Arbitral do Desporto e só tem justificação considerar que o recurso a este tribunal é um recurso obrigatório se este tribunal for um tribunal perfeitamente institucionalizado e tiver um corpo de árbitros que são os únicos que poderão intervir, que poderão formar os colégios de árbitros. Isto parece-me a mim absolutamente indispensável e essencial. É o ponto principal, direi. Se eu escolher um ponto de divergência fulcral entre os dois projetos, no que me diz respeito, é este. Eu acho que, porque este tribunal precisa de ser um tribunal institucionalizado, senão venha amanhã um árbitro de Braga e um árbitro de Viana do Castelo que escolhem um árbitro do Porto. Depois vem outro, um árbitro de Vila Real de Santo António, um árbitro de Portimão, que escolhem para presidente um árbitro de Faro. Bom, as pessoas podem ser as mais ilustres, as mais distintas, mas como é evidente, caímos na arbitragem ad hoc. Ora, isto só tem sentido haver um tribunal arbitral do desporto se ele for um tribunal institucionalizado. E institucionalizado ao ponto de os árbitros que intervêm no julgamento são aqueles, e só aqueles, constantes de uma lista de árbitros. Porque isto é que permite depois criar uma unidade de jurisprudência, que permite uniformizar a justiça desportiva. Este para mim, é realmente um ponto fulcral. Portanto, não estou em completa discordância, salvo de respeito, com a possibilidade de o árbitro... Não, na arbitragem voluntária, evidentemente que eu estou-me a referir fundamentalmente à arbitragem necessária, não é? Estou em completa discordância com a possibilidade de arbitragem necessária poder ser levada a cabo por outrem que não árbitros que constem de uma lista que será designada sob determinada forma e com a participação de determinadas entidades. Essa é evidentemente outra questão. Não me parece que faça sentido uma arbitragem obrigatória funcionando nos mesmos termos da arbitragem voluntária ad hoc. Não me parece. E suponho que isso redundará numa dispersão de jurisprudência. Não creio que isso traga grande contribuição para a unidade jurisprudencial em matéria desportiva. Eu digo isto com tanto mais à vontade, porque também faço arbitragem e, portanto, estou inteiramente à vontade para o fazer. Não creio que a circunstância de o tribunal ser formado por um árbitro designado por um e o árbitro designado por outro e depois este escolhe o terceiro, não creio que isto seja a forma que trará trará um acréscimo de confiança, à justiça. Se hoje já há na opinião pública uma certa desconfiança, a meu ver, injustificada, também tenho experiência, também já lá passei, dos órgãos judiciais federativos, então o que se dirá quando amanhã for um tribunal arbitral formado por árbitros de parte, no contexto que é este, é evidente que isto tem a ver apenas com as aparências, não tem a ver com a realidade, claro está. Pronto. Portanto, este é um ponto fundamental. Um outro ponto em que há uma grande divergência decorre deste, é evidente, porque não havendo lista de árbitros, seria possível ser o Conselho de Arbitragem, ou o Presidente do Tribunal, o Presidente do Conselho, a escolher os árbitros, seria teoricamente possível isso, ou bem a entidade terceira que escolhesse os árbitros. Mas, de facto, não havendo lista de árbitros, a solução natural é que os árbitros sejam designados pelas partes e depois os dois árbitros designem o Presidente, é a forma comum. Mas, como digo, isso não resolve o problema, penso que isso que não resolve o problema da justiça desportiva, o problema que está aí pendente da justiça desportiva. Segundo ponto, eu acho que, decorrente deste, eu acho que se deve, tanto quanto possível, afastar a designação dos árbitros da intervenção das partes. Tanto quanto possível, será desejável que os árbitros sejam designados sem intervenção das partes. Perguntar-se-á, bom, mas isto ainda é arbitragem? Isto ainda é arbitragem? Não é por acaso que realmente no relatório que antecede o nosso projeto da Comissão, se diz que estas soluções que nós propomos devem ser objeto de um escrutínio por parte da doutrina e da opinião pública. Isto ainda é arbitragem? Ora bem, eu creio que isto ainda poderá ser arbitragem. E a verdade é esta, é que nós temos um precedente na nossa lei, em que o árbitro não é designado pelas partes, mas é escolhido por um terceiro. Refiro-me à arbitragem tributária quando se trata de um árbitro único. Quem designa o árbitro é o presidente da CADA e não. E, portanto, parece que não. Nas expropriações. De maneira que não parece ser uma solução abstrusa contrária à lógica da arbitragem. E depois há uma outra razão que nos levou conscientemente a Comissão a afastar a intervenção das partes na designação dos árbitros. É o facto de que em muitas destas situações haverá contra-interessados. haverá conta interessados. Essa questão está considerada na proposta do Governo e a proposta do Governo resolve este problema admitindo que os conta interessados nomeiem também um árbitro, o que aliás dá lugar a uma certa dissonância no texto, porque se diz que é um colégio de três árbitros e depois no último número diz-se que os conta interessados podem nomear um outro árbitro, portanto isso como é que é? Então se passa a ser um colégio de quatro, bom, mas isso já é um pormenor de ordem técnica. Agora, por isso nós fomos para a solução do sorteio. Bom, tenho ouvido bastante contestação há tempos, num colóquio em que eu participei há umas semanas sobre esta matéria, um distinto jurista, grande amigo meu, de resto, e pessoa que por que eu tenho a massa maior das admirações, que é o Dr. Miguel Gabão Teles, depois manifestou-se esta coisa de sorteio, isso é que não percebo como é que... Bom, eu devo dizer o seguinte, nós fomos para o sorteio porque não tivemos tempo de pensar noutra solução, no fundo foi isto, e o sorteio, mas agora é preciso não esquecer o seguinte, o sorteio é a forma de designar os juízes no Tribunal do Estado. A distribuição faz-se por sorteio. Ora, nós procuramos um tribunal arbitral que, de alguma maneira, tão próximo da institucionalização dos tribunais estaduais quanto isso seja possível, percebe? E, portanto, embora nós tivéssemos posto o sorteio, isto podia ser depois combinado com uma forma de distribuição, não sei bem, mas realmente, porventura, haverá outras soluções, mas é a razão de nós escolhermos ela, esta foi aqui que está. Sublinharia, em particular, quanto à designação dos árbitros, o seguinte, em qualquer caso, e permitia-me introduzir já este ponto, e sobre ele tratava de uma forma, em conjunto, em qualquer caso, parece-me, que os árbitros não podem ser designados pelas partes no que respeita à Câmara de Recurso. A Câmara de Recurso tem que ter uma composição fixa, porque aí é que vai repousar, aí é que vai ficar a base de uma justiça administrativa uniforme, orientada. E a nossa ideia de uma Câmara de Recurso é qualquer... Inspira-se numa instituição que existe na Itália, que é a Alta Corte de Justiça Esportiva, que é não é um tribunal arbitral, mas não é um tribunal arbitral, não tem essa forma arbitral, mas também não é um tribunal que possa assumir, que assuma o exclusivo da jurisdição, porque em último termo das decisões dessa corte, que é uma corte puramente desportiva, ainda há recurso para os tribunais administrativos, ou pode haver recurso, embora na prática não ocorra, mas é de facto um tribunal que de facto imprime à Organização Desportiva de Justiça Desportiva Italiana é o vértice de um sistema que permite realmente cautelar e realizar uma unidade e uma uniformidade jurisprudencial que é realmente muito importante. Ora bem, foi um pouco inspirados nisso que nós previmos que na arbitragem obrigatória, que é a arbitragem relativa ao exercício dos poderes públicos das federações, houvesse de facto possibilidade de recurso ainda dentro da justiça desportiva para uma Câmara de Recurso. Mas essa é que não pode, do meu ponto de vista, ser constituída por designação das partes. Isto tem que ser um corpo de juízes árbitros perfeitamente estabilizado durante algum tempo. Este é um ponto realmente central. Depois, outras divergências. A constituição do Conselho de Arbitragem. Aqui há realmente uma divergência entre o projeto da Comissão, a assumido pelo PS e a proposta do Governo clara. Bom, não, eu com toda a verdade, com toda a sinceridade, eu não colocarei esta divergência, digamos, no que diz respeito à minha posição pessoal, no mesmo plano de gravidade daquele que referi, daquele que coloquei o problema da lista de árbitros. Mas o que me parece é que isto foi bastante discutido no âmbito da Comissão e nós consideramos que um Conselho de Arbitragem que fosse o último órgão tutor deste sistema, um Conselho de Arbitragem constituído por personalidades que não viessem só do meio desportivo, mas que viessem, por assim dizer, da sociedade jurídica civil. A ideia é esta. Não é de um Conselho constituído por pessoas, por juristas nomeados por instituições oficiais, como seus emissários ou como seus comissários. Não é? Estas instituições que aí estão no projeto, o que lhe pretendemos atribuir foi um puro papel instrumental. Um puro papel instrumental. O que é que a credibilidade desta instituição ficaria acrescida se a escolha dos árbitros, sobretudo a escolha dos árbitros, pudesse passar, digamos, por uma homologação, o crivo de um conjunto de personalidades que, vindas também, designadas também por entidades desportivas, no caso o Comitê Olímpico, o Conselho Nacional do Desporto, penso que estou a dizer bem, mas igualmente por pessoas vindas das universidades, da magistratura e do foro. E um grupo restrito de personalidades designadas por estas instituições que fossem, digamos, a garantia, oferecessem a garantia da qualidade dos árbitros. Não são apenas os árbitros. Designadas porque é preciso alguém que as designe, quer dizer, não se pode aí fazer, não se pode andar a perguntar qual é o senhor juiz que quer vir para aqui, não é? Qual é o senhor advogado que quer vir para aqui, não? Alguém tem que designar, mas é um puro ato de designação, na nossa ideia é um puro ato de designação. É, mesmo, e no que toca, por exemplo, às faculdades de Direito, nós atribuímos esta designação ao Ministro da Justiça e penso que também ao membro do Governo encarregado da parte esportiva, ou só ao Ministro da Justiça, eu não sei, mas porquê? Porque não pode vir um de cada faculdade, as faculdades hoje são muitas, de maneira que... Bom, então, mas a ideia é que o Ministro só nomeará quem as faculdades lhe indicam. O Ministro é o instrumento da designação, não mais do que isso. E depois, porque depois o Ministro naturalmente terá o bom senso de ir fazendo uma rotação, auscultando, etc, etc, etc. Mas isto, em lugar do Ministro, poder lá estar o Conselho de Reitores, por exemplo, é a mesma coisa, é um papel puramente instrumental. Pareceu-nos que um Conselho, que também com gente do desporto, mas com gente que não é do desporto, traria um acréscimo de credibilidade à instituição. Esta é a razão.
Sr. Presidente, eu iria a talho de foice pedir desculpa, porque a exposição do Sr. Professor está a ser uma exposição dinâmica e que eu penso que propiciaria, eu também tenho de ir para o Algarve, propiciaria até alterar um bocadinho o modelo normalmente destas audições e fazermos uma audição ativa e participada.
Claro, porque eu
tinha já
duas
ou três perguntas para o Sr. Professor relativamente à sua exposição, e que era, quanto à questão dos árbitros, quais os critérios que o Sr. Professor aconselhava para a seleção dos árbitros? Por exemplo,
não percebi,
o critério de seleção dos árbitros. Pode estar o quadro fechado.
O Sr. Professor, já agora vai entrar depois.
Senhor Presidente, dá-me licença. Eu queria só, digamos, interpelar a mesa. O depoimento que nós agradecemos muito ao Sr. Juiz Cardoso da Costa nesta matéria é um depoimento da maior importância. Da maior importância. Temos todos consciência disso. Que não pode, a meu ver, no interesse desta Comissão e deste Grupo de Trabalho, ser perturbado por razões de brevidade ou de tempo. Não estou a falar. Não. Peço perdão. Eu não estou a fazer polémica nenhuma. Não estou. Estou apenas a dizer o seguinte. Na minha ótica pessoal, visto que nós sabemos que o Sr. Professor tem um timing apertado para estar aqui nesta reunião, que não vai além de mais 20 minutos, meia hora, estando eu em crer que isso não vai esgotar, eu estava a dizer que, conhecendo como nós conhecemos desde o início da audição, o timing apertado de disponibilidade do Sr. Juiz Conselheiro para estar aqui connosco, e porque me parece que esse timing apertado não nos vai permitir, com certeza, falo por mim, conversar ou debater quanto nos importa conversar e debater com o Sr. Juiz Conselheiro sobre esta matéria, eu sugeriria que, em lugar de desatarmos desenfreadamente a interromper e a fazer perguntas ainda fora do próprio contexto da exposição, nós avaliássemos se ouvimos a intervenção do Sr. Juiz Conselheiro até ao fim e se, aproveitando a disponibilidade que nos deu, se podíamos retomar esta audição num dia da próxima semana, que eu acho mais razoável e mais respeituoso da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dizer o seguinte. Efetivamente, nós temos esta questão do tempo, mas, no entanto, o que não nos impede de aproveitar a oportunidade, temos aqui o professor Cardoso da Costa, para, efetivamente, tirarmos o maior proveito da sua disponibilidade, que reitero os agradecimentos. Enquanto o Sr. Deputado interpelava a mesa, aproveitei para falar com o Sr. Professor e, portanto, iríamos fazer o seguinte. O Sr. Professor fez o essencial da sua intervenção, iríamos aproveitar agora, o deputado Pedro Pimpão tinha-se inscrito também para fazer uma questão. O deputado Pedro Pimpão faria a questão que entendesse. O Sr. Professor daria as respostas, até porque tinha o à parte atalho de foice, se assim se pode dizer, do deputado Artur Rego. Depois retomaríamos e o que é que faríamos? No final avaliaríamos se efetivamente valia a pena. Portanto, eu passaria a palavra ao deputado Pedro Pimpão, agradecendo que lhe fizesse efetivamente uma questão.
E em relação ao que o Sr. Deputado disse, é que esta sua exposição é bastante interessante. Eu já tive a oportunidade de ouvir noutros fóruns, e em sede da Assembleia da República temos discutido isto, como calcula, com bastante dedicação. Temos vários parceiros, já fizemos algumas audições sobre o assunto e, portanto, é uma grande mais-valia o facto de termos aqui o seu professor e podemos estar a trocar consigo impressões. Mas também é uma oportunidade que eu tenho de fazer algumas perguntas pessoalmente, enquanto deputado, e, portanto, gostava de fazer algumas perguntas, agradecendo-lhe uma coisa que eu acho que é importante nós reconhecermos, que é o seu contributo cívico para o aprofundamento da discussão do Tribunal da Instituição em Portugal, no Tribunal Arbitral do Desporto. O seu empenho, a sua dedicação, como aqui mostrou, realmente eu acho que é um bom exemplo a seguir, portanto, queria-lhe agradecer. Li atentamente o relatório, naturalmente já analisámos o projeto de lei, e, portanto, o conjunto de conclusões a que chegaram é fruto de uma discussão bastante frutuosa, que também dá para ver algumas destas ideias que chegaram, e, portanto, eu gostava de fazer algumas perguntas concretas relativamente e até ao que disse hoje, e eu aproveitava então para agradecendo colocar estas questões, que se prende desde logo com a lista de árbitros. O seu professor diz que acha da maior importância haver uma lista de árbitros. A questão que eu lhe colocava é, no projeto de lei do Partido Socialista estabelece um limite, ou seja, uma lista fechada de árbitros, de 40 árbitros. Será que esta lista poderia ser aberta? Ou seja, havendo lista, poderia ser
podia haver um maior número de árbitros, ou um menor ou maior número de árbitros, sem haver uma obrigatoriedade de ter um número fixo de árbitros? Sim? Não. Depois, na designação dos árbitros, percebemos pela sua exposição que não é favorável à livre escolha das partes do respectivo árbitro. No entanto, em algumas matérias, até com alguma especificidade na área desportiva, por exemplo, na área do doping, tendo árbitros, tendo, por exemplo, dessa lista de 40 ou 50 árbitros, árbitros especialistas na área do doping, não deveriam as partes ter a oportunidade de escolher para aquele processo de arbitragem árbitros especialistas nesta matéria? Ou seja, se não deveria ser dada a oportunidade das partes, com base naquela lista de árbitros já designada, poderem escolher os árbitros, tendo em conta algumas especificidades em matéria desportiva? Era outra pergunta que fazia. E depois, relativamente aos requisitos para desempenhar as funções de árbitros. No projeto de lei do Partido Socialista, estabelece como um dos principais requisitos a obrigatoriedade de ter 15 anos de comprovada experiência profissional. Serão ou não estes 15 anos um limite demasiado excessivo e impeditivo de algumas pessoas virem desempenhar as funções de árbitro? E a outra questão que se coloca, nomeadamente, do professor José Meirim, que se prende com a especialização na área desportiva. Nenhum dos diplomas em análise faz menção à especialização na área desportiva, nem a proposta de lei do Governo, nem o projeto de lei do Partido Socialista. O professor Meirim critica esta opção, afirmando que deveriam ter os árbitros algum conhecimento, alguma experiência em matéria desportiva. Queria saber qual é a sua opinião do seu professor, se acha ou não que deve ter alguma experiência em matéria desportiva. E depois, relativamente à composição do Conselho de Arbitragem Desportiva, que o seu professor também diz que há um ponto de divergência, pelo menos não tão forte como a lista de árbitros, mas que é um ponto de divergência significativo, saber se não deveria ou não ser mitigada aquilo que é a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Partido Socialista, de haver uma maior participação do movimento desportivo na composição do CAD. E creio que eram estas as perguntas que lhe fazia, e dizendo que realmente é um prazer poder contar aqui com a sua colaboração.
Sr. Deputado, eu diria que...
Isto tem a ver com isto,
eu diria que...
Isto é mais uma intervenção final para as questões todas. Não é que estávamos a falar...
Que o Sr. Deputado me faz, respeitam já, eu diria, a especialidade do projeto. E eu não... Se me pergunta se hão de ser 40 árbitros ou só 30, ou podem ser 50, não tenho a esse respeito nenhuma objeção. Eu preferiria o número mais reduzido. Porque eu desejaria que este tribunal fosse o mais próximo possível de no que toca à sua composição de um tribunal estadual. A minha preferência pessoal não seria por um alargamento desmesurado do número de árbitros. Porque está em causa a tal ideia da institucionalização, de procurarmos uma coisa, porque a questão é esta, é que nós não... se eu tivesse podido, eu não propunha um Tribunal Arbitral Desportivo. Eu propunha um tercium genus, uma coisa que não fosse nem Tribunal Estadual, nem Tribunal Arbitral, só que a Constituição não dá margem para isso. Isto tem que ser um Tribunal Arbitral para, de um lado, colhermos o benefício de se poder dizer às partes, não, vocês tiveram a garantia judicial que a Constituição vos oferece, e podermos dizer à FIFA, não, eles não ocorreram a nenhum tribunal estadual. O único caminho pelo meio é este. Mas, portanto, eu procuraria, na minha concepção, na minha cabeça, o que está é aproximar isto o mais possível de um tribunal, da configuração de um tribunal estadual. E, portanto, eu iria provavelmente nós chegámos a 40, pronto, já não me lembro como, mas hesitámos, mas achou-se 40 que estava bem, então, mas é um detalhe, podem ser mais, podem ser menos. Eu, porventura, não alargaria muito mais. Quanto à designação dos árbitros, bom, o problema é este. é o problema. Eu admito que o sistema de designação dos árbitros deva ser mais trabalhado no que toca realmente à designação por sorteio. Isto causa, eu sei que isto causa em juristas cuja opinião eu prezo muito e na comunidade jurídica alguma surpresa, não é? Causa alguma surpresa. Mas eu iria, porventura, então, eu para já substituiria o sorteio por distribuição. Aí já perceberíamos que estaríamos mais perto de qualquer coisa semelhante àquilo que se faz nos tribunais judiciais. Pode introduzir-se, sim senhor, se há realmente não me repugna que haja, de facto, nomeadamente em matéria de doping, a possibilidade que se possa aperfeiçoar o texto e se possa constituir a lista de árbitros em termos de haver uma especialização em função de uma ou outra matéria. Agora, isto não foi considerado, isso de facto não foi considerado, terá que ser considerado trabalhando na especialidade já o diploma. Quanto aos 15 anos de experiência profissional, foi aquilo que nos pareceu, também foi discutido. Evidentemente que há pessoas com 10 anos de experiência profissional que certamente terão as melhores condições para exercer esta atividade. Também é um detalhe. Agora, alguma experiência profissional parece que deverá ser exigida neste tribunal. Especialização na área desportiva. Bom, eu diria, primeiro, não há em direito há poucas especializações, há algumas nos mestrados, etc., não? mas não há propriamente especializações, nomeadamente na ordem dos advogados agora passou a haver, não é? Mas, penso eu, mas eu com certeza eu acho eu não me repugna que nada que na indicação nem no enunciado dos requisitos para integrar a lista de árbitros se faça menção a uma preferência, a uma prevalência, a uma particular qualificação aos árbitros que tenham uma especialização profissional ou até académica, porque hoje podem tê-la na área desportiva. Quanto à mitigação ao Conselho de Arbitragem Desportiva, nós, devo dizer o seguinte, isto vem ao encontro de uma dificuldade que a Comissão preparou este projeto encontrou. Para nós foi claro que se queríamos qualquer coisa que ultrapassasse o tal órgão que fosse um acréscimo de credibilidade no que toca ao nomeadamente no que toca à escolha dos árbitros e no que toca à boa técnica dos regulamentos, etc., com esse Conselho de Arbitragem, cuja reunião está prevista duas vezes por ano, não é? Bom, nós achamos também que deviam lá estar, não podiam deixar de lá estar, entidades provenientes do mundo desportivo. Não para retomar um velho jornal que existia no país há 40 anos com esta designação. Bom, mas o que nós... Nós tivemos essa preocupação. Não me repugna nada que haja outros mais representantes do sistema desportivo nesse Conselho. Nós interrogámos quais é que poderiam ser. Esta é que confesso que foi a questão. Quais outros? Não é? O Comitê Olímpico parece óbvio. O Conselho Nacional de Desporto também não oferecia dúvidas. Eu até pessoalmente acho que poderiam ser mais, deveriam não só ser dois, deveriam ser mais. Mas quem é que os indica? Bom, está bem, dois pelo Comitê Olímpico, dois pelo Conselho Nacional de Desporto. É uma questão de detalhe relativamente ao qual eu não tenho propriamente nenhuma oposição quanto a uma eventual modificação. O que eu acho é que, de facto, a existência deste Conselho com alguns professores, uns juízes, uns advogados, que não necessariamente designados pela organização desportiva, pode dar um contributo de credibilidade acrescido. É isso.
Deputado Laurentino Dias, pretende Deputado Artur Rego.
Eu tinha avisado
o Sr. Presidente. Sim, faz saber.
Ponto que eu ainda gostaria de deixar aqui clarificado, que é a opção, o problema da intervenção do Comitê Olímpico, não é? E há depois dois pontos de ordem técnica que me parecem da maior importância e da regulamentação já jurídica, técnica, e que eu não podia deixar de fazer, mas...
Não, por amor de Deus, o Sr. Professor, aliás, eu tive o prazer de ter o Sr. Professor, não se lembra, como é evidente, foi meu aluno há muitos, muitos anos, fui seu aluno, fui seu aluno no começo de carreira, Sr. Professor, há muitos, muitos anos, no princípio da Católica, da Universidade Católica, no Porto, ainda era no Paço Episcopal. Fui seu aluno de introdução ao direito, sou fundador da Católica do Porto, e portanto, se há pessoa aqui, independentemente da consideração geral, tem uma consideração pessoal, o Sr. Professor sou eu. O problema que aqui se levantou foi mais um problema de logística e de condução dos trabalhos do que ter a ver com a posição e com a intervenção do Sr. Professor. As minhas questões vinham a talho de foice da intervenção do Sr. Professor à medida que o Sr. Professor ia falando, que era quanto à questão da lista e dos árbitros, ocorreu-me logo, Sr. Professor, teria em mente qual o critério de seleção dos árbitros, quem os indicaria, porque se pensou na lista e numa lista fechada, e eu compreendo perfeitamente o raciocínio subjacente, que é para dar estabilidade a um corpo de árbitros, estabilidade essa que é necessária depois também para uma estabilidade continuada no tempo das decisões em relação a matérias similares, para criar essa estabilidade jurisprudencial. Se o professor, ao pensar nisso, não pensou também, não lhe ocorreu quais os critérios de seleção dos árbitros, quem os indicaria, etc. Outra questão que se me punha, quando o Sr. Professor falou do sorteio, é a mesma forma de designação dos juízes nos tribunais do Estado, como o Sr. Doutor muito bem salientou. E o que me ocorreu logo, mas optarmos pelo sorteio, não estamos a viciar ou a defraudar aquilo que é a essência e a base de um tribunal arbitral, que é dar a possibilidade às partes de poder escolher os seus árbitros. Quer dizer, está-se a perverter um bocado o princípio do Tribunal Arbitral, compreendendo as razões subjacentes. Se não entendo o Sr. Professor, que seria possível um sistema misto da tal lista fechada de árbitros, devendo as partes recorrer à mesma para indicar os árbitros que pretenderiam. Portanto, estabilizava-se, mas mantinha-se a essência do Tribunal Arbitral, que é dentro daquela lista poderem as partes escolher autonomamente quem quereriam para ser o seu árbitro nessa lista. E outra questão que se punha é que, havendo, no entanto, essa lista fechada, digamos, com o tempo, ela poderia tender a cristalizar-se, a eternizar-se, a criar alguns vícios, porque, como o Sr. Professor sabe, até nos tribunais, aos movimentos de rotação, às movimentações de juízes, x em x tempo, até para evitar determinados vícios de habituação, de sedimentação. Eu penso que isso não está refletido no projeto do Partido Socialista, penso que isso não está refletido no trabalho que a Comissão produziu, na proposta que a Comissão produziu. Qual seria a reflexão do Sr. Professor, se a fez, ou agora, perante esta questão, sobre a necessidade que se sentiria de, periodicamente, fazer uma renovação e uma abertura da lista a novos árbitros, a novas entidades, a novas pessoas, etc. Era base, portanto, são questões de operacionalidade, de funcionalidade e de ajustamento de ideias que conceptualmente existem, mas depois precisam de afinar estas questões.
Quanto à segunda pergunta, respondo já que a lista é uma lista, a designação dos árbitros é temporária. E só é possível a renovação, mas é por 3 anos. na proposta do Governo 3 mais 3. Portanto, esse problema foi... Nós tivemos isso em consideração, tivemos isso, e mais, e na comissão, e mais, e na mesmo na própria, no que nós chamamos Câmara de Recurso, que é uma Câmara que dá uma composição fixa, mas também há uma renovação gradual de três em três anos. Serão sete árbitros mais o Presidente, salvo erro, ou seis mais o Presidente, mas há uma também. Portanto, em certa medida, está cautelado no projeto. Agora é uma questão na especialidade, ver se essas cautelas são suficientes ou se é preciso ir um pouco mais longe. No que toca, eu sei muito bem que realmente o sorteio, eu reconheço que é uma coisa que não está, as pessoas que trabalham na arbitragem olham para isto e ficam um bocado abertas. É verdade isso. Isto realmente não é uma coisa canónica em termos de jurisdição arbitral. Não há. Agora, eu diria o seguinte, então, se considerando-se que isto não é canónico e que, de qualquer modo, a arbitragem implica que se dê às partes a possibilidade de designação dos árbitros, eu então, se assim entender que isso deverá ser assim, como digo, a proposta neste aspecto era aberta, porque era uma proposta submetida intencionalmente à crítica e à análise da doutrina jurídica, não dos interesses das federações e dos esportistas, mas da doutrina jurídica, se assim entender que isso deverá ser assim, que não se poderá eliminar a designação, a intervenção das partes, eu então creio que não se deveria ir além disto. As partes designavam cada uma o seu árbitro. O presidente seria designado pelo presidente, pelo colégio de arbitragem ou pelo presidente do tribunal. Portanto, não seria designado pelos árbitros de parte. Seria designado institucionalmente. O presidente seria designado institucionalmente e haverá que acautelar de uma qualquer forma, que não sei exatamente qual é, que estes árbitros se não imponham aos contrainteressados. Isto tem que ser salvaguardado. Isto tem que ser salvaguardado. Ou os contrainteressados aceitam os árbitros como estão, ou então tem que se lhes dar possibilidade de designarem também um árbitro. Porque isto tem que ser acautelado. É que nós estamos numa arbitragem. Isto, senhores deputados, isto representa uma enorme inovação. Não é no âmbito do sistema desportivo português, é no âmbito do direito administrativo português. Porque o que nós estamos aqui é admitir que possam ser cedidas por árbitros questões de legalidade administrativa. É isto que está em causa. A legalidade, o que estamos a admitir é que sejam decididos por árbitros que a legalidade de atos administrativos ou a condenação à administração delegada nas federações à prática de atos com força pública. É isto que está em causa. O artigo 168 do Código de Procedimento Administrativo, porventura, não vai tão... Os administrativistas cortam cabelos em quatro, dividem-se a querer interpretar aquela disposição. Eu acho que isto que já lá está no Código de Processo Administrativo, que isto que já lá está, mas não está na prática. Agora, aqui é que fica, de uma forma clara, de uma forma direta. Então, como é? Quer dizer, a arbitragem passa do domínio da é que há uma arbitragem que já não vai incidir no domínio das questões disponíveis, porque, em geral, a arbitragem podem submeter-se às questões disponíveis. Isto aqui vão ser submetidas à arbitragem matérias que não estão na disponibilidade da administração, portanto, e que envolvem terceiros. Portanto, isto é realmente... Portanto, por isso é que a designação dos árbitros tem que ser particularmente cuidada, mas é a resposta que eu posso dar ao Sr. Deputado. O que eu acho é que, em qualquer caso... deverá haver, a Câmara de Recurso deverá ter uma composição fixa, estabelecida pelo Conselho de Arbitragem, qualquer que ele seja, e não constituída da mesma maneira que os colégios arbitrais que vão intervir em primeira instância. É o que a minha ciência dá a isto.
Não sei, o Sr. Deputado Laurentino Dias, mesmo assim, mantém...
Muito obrigado. Eu obviamente que mantenho o que disse há pouco,
Desculpe, Sr. Deputado.
Mantenho o que disse há pouco, no sentido de ser da maior utilidade para o Parlamento ouvir a opinião completa do Sr. Juiz Cardoso da Costa, sobretudo naquilo que ela significa na sua visão de jurista respeitado no país sobre esta nova realidade sobre a qual o Parlamento vai ter que tomar decisão. E, sobretudo, sobre os traços gerais de formatação desta nova realidade, que não são lineares de todo, são discutíveis, mas sobre os quais é preciso fazer uma enorme reflexão. Aqui não se trata de olhar para um projeto e uma proposta e dizer ganha este ou ganha aquele. Muito menos de responder a questões que são questões de pura especialidade, às quais eu respondo enquanto primeiro subscritor do projeto do PS. Lista de artes 40, e se for 30? Olha, com certeza. Requisitos para ser árbitro, 15 anos, é muito, 10, é mais adequado? Com certeza, porque não? Os sorteios dos árbitros, ou o modelo de designação dos árbitros, pode ser assim ou assado? Podemos encontrar outras soluções? Podemos, porventura, encontrar outras soluções, desde que resguardem aquilo que acabou de dizer muito bem, o facto de estarmos em presença de resolução de conflitos emergentes de poderes públicos exercidos por um conjunto vasto de entidades. Portanto, estas questões são questões de pormenor e de especialidade, que mais do que ao juiz conselheiro Cardoso da Costa, nós temos daqui que lhes dar resposta e estamos disponíveis enquanto proponentes de um dos textos para lhes dar resposta. A questão é observarmos e estarmos na posse do menu completo das diferenças entre os dois modelos de tribunal que são propostos e as soluções, sendo certo que as respostas de funcionamento do tribunal são muito próximas a respostas, digamos, de procedimento são muito próximas, mas há, como o Sr. Juiz disse na sua intervenção inicial, e iria, como afirmou depois, concluir com mais dois ou três pontos, algumas matérias que basicamente significam as diferenças. Diferenças de conceito nos dois tribunais. Nós gostaríamos de prosseguir num próximo dia, não temos hoje disponibilidade para isso de tempo, e em condições que nos permitam, porventura, ter também o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda presentes. Hoje o dia não é muito feliz, porque é uma sexta-feira, mas gostaríamos de prosseguir, como o Sr. Juiz nos manifestou a sua disponibilidade. Não é? A Comissão pode reunir para a semana.
Eu diria, pelo menos enunciava, primeiro ponto, a questão do Comitê Olímpico. A questão do Comitê Olímpico. A questão de como eu diria que não houve propriamente na Comissão uma oposição clara, frontal, a que isto fosse sediado no Comitê Olímpico Português. Agora, o que por um lado achamos é que, bom, isto, se calhar isto vai além, vai um pouco além do Comitê Olímpico, pareceu-nos isso. Por outro lado, sobretudo tendo o tal Conselho de Arbitragem com personalidades fora da área desportiva. Agora, que funcione na Rua da Memória, não, se calhar não tem importância nenhuma. Que o governo delegue no Comitê Olímpico a logística, que o governo possa delegar. Porque está aqui a norma é que o governo incumbe fazer. O governo faz como quiser. Se o governo entender delegar no Comitê Olímpico a logística deste tribunal, delegará. Agora, há um problema. E esse é que nós não quisemos encarar. Confesso por razões circunstanciais que não importa agora. É que é o seguinte, é que se isto é, admitamos que é sediado no Comitê Olímpico, e as decisões do Comitê Olímpico ficam sujeitas a recurso para este Tribunal ou não? É que o Comitê Olímpico não tem poderes públicos, mas tem poderes de direção e de disciplina desportiva. E os atletas e os organismos desportivos portugueses que estiverem em divergência com as deliberações do Comitê Olímpico, por força de uma norma estatutária do Comitê Olímpico, estão adstritos a recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne. Isto, havendo um Tribunal Arbitral do Desporto em Portugal, este ónus pode continuar a subsistir? Um atleta que é punido pelo Comitê Olímpico tem que ir para Lausanne, não pode recorrer ao... Esse não fica sujeito à jurisdição deste tribunal. O problema, o Comitê Olímpico... Eu advirto os senhores deputados para que a relação deste tribunal com o Comitê Olímpico põe também este problema que deve ser considerado. Que deve ser. O segundo ponto, que esse parece-me, eu suponho que é um lapso, mas é um problema já de ordem técnica, mas presumo que é um lapso. Mas é um lapso, do meu ponto de vista, grave. Ou então quer-se alguma coisa que não bate certo. É o seguinte, é que nós dizemos no projeto, e disse no projeto do senhor deputado Laurentino Dias, do PS, que no número 3 do artigo 6º, quando nos termos da lei ou de norma estatutária ou regulamentar estejam previstos meios internos de impugnação, recurso ou sancionamento dos órgãos, só é admissível o recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto, só é admissível depois de esgotados esses meios. E no artigo 4º do projeto diz-se o seguinte, o acesso, quer-se dizer a mesma coisa, mas não diz. Diz-se que o acesso ao TAD só é admissível em via de recurso das decisões dos órgãos disciplinares das federações desportivas. As federações desportivas, além de um órgão, dos órgãos disciplinares, têm órgãos jurisdicionais. E os atos que são praticados pelas federações, em matéria de direção, de regulamentação, de organização, não são praticados apenas pelos órgãos, dos órgãos disciplinares, são praticados pelos seus órgãos executivos. Por isso é que nós entendemos. E por outro lado, tribunal, a proposta mantém, isto foi um problema complexo, muito discutido no âmbito da comissão, e para isso contribuíram alguns administrativistas que lá estavam, nomeadamente, recordo-me do Dr. Pedro Gonçalves, nomeadamente. Nós alargamos a intervenção do Código a tutela contenciosa da atuação das federações em termos processuais a todas as modalidades de garantia contenciosa previstas no Código de Processos Penais Administrativos. A ação de intimação, a ação para condenação, tudo isso. E o que dizemos é, mas e o que é que aqui está? Se esses meios não existirem no âmbito federativo, então pode-se recorrer diretamente ao TAD, para esse efeito. Não existindo esses meios no âmbito federativo, hoje pode-se recorrer a um tribunal administrativo para obter a intimação de uma federação, não é verdade? E o que nós dizemos é que esses meios passam todos... A utilização desses meios passa também a ser feita no TAD, é o que quisemos dizer aqui. A alteração que se faz no artigo 4º da proposta torna isto bastante obscuro, porque diz que o acesso ao TAD só é admissível em via de recurso. Então, quer dizer, só, Só em via de recurso? Então e esses outros meios? Como é? Esses outros meios vai-se para os tribunais administrativos? E depois, e em via de recurso dos órgãos disciplinares? Mas se é em via de recurso dos órgãos disciplinares, então parece que se salta por cima dos conselhos de justiça. Portanto, aqui eu tenho a impressão que há aqui um lapso que ele deriva um pouco da ideia de que os órgãos jurisdicionais federativos são órgãos disciplinares. Não são. São órgãos jurisdicionais. E, portanto, o que se deve aqui é usar a palavra jurisdicional e depois isto tem reflexos mais adiante no artigo 48 e 49. Isto é um ponto que é um ponto muito da especialidade, já há muito, mas é central na construção disto. E o outro ponto que eu também gostava de chamar a atenção é o seguinte: acho muito bem que a proposta do Governo tenha falado no recurso para o Tribunal Constitucional e que regule o modo como se interpõe o recurso obrigatório. De facto, isso não ficou, era para ficar, isso esteve no projeto. Nós tirámos porque achávamos, isso não vale a pena, isso já está na lei do Tribunal Constitucional e, portanto, é uma lei forçada, não vale a pena. Tirou-se. Imprudência. Deve estar aqui. Deve ser regulado o modo. Eu já tive essa experiência no Tribunal Arbitral, porque já recusei no Tribunal Arbitral uma norma por inconstitucionalidade e depois foi uma atrapalhada. Como é que isto se faz? Agora quem é que recorre? Eu mandei notificar o Ministério Público do Tribunal Administrativo para ele recorrer. Portanto, aqui diz, está regulado isso e bem. Comunica-se à Procuradoria-Geral da República, parece-me excessivo. Eu acho que se deve comunicar no máximo ao Procurador Distrital, porque o recurso não é do Procurador-Geral, o recurso é do Ministério Público, enquanto tal, parece ser o Procurador do TAC, ou do TAC da localidade. Não é? Eram estes dois aspectos. Ah, e por outro lado, o que me parece é que a possibilidade de recurso para a Câmara de Recurso não deve estar no artigo 8º da proposta, porque aí deve ser uma... Quer dizer, uma coisa é a recorrabilidade dentro do tribunal, não é? E outra coisa é a recorrabilidade para os tribunais do Estado. E isso é que é irrecorribilidade. Outra coisa é... Eu, portanto, preferiria a nossa sistemática, que é definir... É irrecorrível, salvo para o Tribunal Constitucional e ação de impugnação, e depois tratar da recorribilidade para a Câmara, lá adiante, no funcionamento do Tribunal. E, por outro lado, acho que aí se alargou muito a possibilidade de recurso para a Câmara, porque nós, no projeto, restringe-se a possibilidade de recurso para a Câmara aos casos de infrações disciplinares graves. Se se vai permitir recorrer para de qualquer infração disciplinar, isso os recursos multiplicam-se, não é? Ou então em questões jurídico-desportivas particularmente relevantes. Eu temo que os recursos depois se vão multiplicar. Acho que deve haver aí algum cuidado, mas isso, já, como dizia o Sr. Deputado Laurentino Dias, já são aspectos, de facto, de técnica da filigrana, não é? Já são aspectos de... Senhores deputados, aqui tenham o que lhes posso dizer e filo com muito gosto.
Sr. Professor, eu queria lhe agradecer em meu nome e em nome deste grupo de trabalho. Foi de uma grande riqueza a sua vinda a este grupo de trabalho. Nós discutiremos e vamos agora iniciar depois o detalhe.
Eu ia fazer uma pergunta. O senhor juiz não volta cá?
Sr. Presidente, senhor deputado, não me deixou terminar. E o que nós iríamos... sendo que foi... Eu acho que hoje foi importante o alertar e o colocar aquilo que é essencial, daquilo que, na sua opinião, e que é uma opinião que todos nós muito prezamos e com grande propriedade, está em causa. Eu acho que, e entrando naquilo que eu tinha pensado relativamente a esta matéria, o tempo nestas coisas é sempre, às vezes, inimigo da perfeição que nós queremos dar às coisas. E mais ainda, quando depois algumas das situações de escassez de tempo em alguns grupos parlamentares nos colocam algumas limitações naquilo que nós queríamos dedicar mais tempo. Portanto, a minha sugestão, e era isso que eu deixava para o final, e agradecendo a disponibilidade para hoje e para amanhã, e esta amanhã em sentido figurado, do Sr. Professor Cardoso Acosta, Nós para a semana, até porque estamos em fase depois também de entrega de propostas de alteração na especialidade, deveríamos avaliar com os vários grupos, inclusive com aqueles que hoje não tiveram a oportunidade de estar aqui, como o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, de uma nova data na possibilidade do Sr. Professor que ter disponível para cá vir de novo, mas aí, de facto, só vale a pena se todos tiverem uma disponibilidade para estarem aqui, porque para estarmos os mesmos deputados outra vez, não valerá a pena. E por isso, renovando os agradecimentos pela sua disponibilidade e pela sua disponibilidade futura, que naturalmente que poderemos aproveitar. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado pela atenção com que me ouviram, pelo convite que me fizeram, pela atenção com que me ouviram, e aproveito para desejar um bom Natal e um bom ano a todos.